Este episódio é um oferecimento da Tenders. Ranking Tenders das maiores comercializadoras varejistas de energia pós abertura do Mercado Livre de Energia.
Bom dia! Segunda-feira, 25 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai abrir uma semana de apenas 4 dias, mas que concentram muita coisa. A gente tem grande expectativa em relação à publicação da medida provisória sobre a tarifa do Amapá e também sobre o decreto da renovação das distribuidoras, que está bastante atrasado. A pressão política sobre as distribuidoras continua em meio às falhas no fornecimento de energia, que estão cada vez mais frequentes. No mundo do petróleo, a gente tem aí a continuação da greve do IBAMA desde o início do ano, mas agora com um custo, um número. Já custa bilhões de reais em receita às empresas. Vamos falar também sobre a agenda da semana. Tem divulgação dos últimos resultados da temporada com os números de 2023. Também tem Brasil Offshore Wind Summit no Rio, discutindo aí o avanço da fonte eólica offshore no país. Reunião mensal do Programa Mensal da Operação, o PMO pelo ONS. E na agenda internacional, a Megawatt continua internacional, porque o nosso destaque aqui é a Atom Expo, um dos maiores eventos do mundo da indústria da energia nuclear, que está acontecendo essa semana na Rússia, e é onde está a minha colega Natália Bezutti. Quem acompanha as redes sociais da Megawatt pode ter visto que na semana passada eu estive na Alemanha participando do Berlin Energy Transition Dialogue, BETD. É um evento muito grande, reuniu lideranças de todo o mundo para discutir como implementar as metas da última COP, que incluem triplicar a capacidade de renováveis no mundo até 2030. A gente está preparando um material detalhado, até mostrando a importância do Brasil na conferência. O Brasil ele aparecia espontaneamente em todas as discussões, eu nem precisava perguntar sobre o país, a gente está realmente no centro aí de todas essas discussões. E eu posso adiantar que nessa conferência que eu estive, a energia nuclear não teve espaço nas discussões, ainda que seja considerada uma fonte limpa em termos de emissões. E aí, na sexta-feira, eu e a Natália, a gente quase se cruzou no aeroporto, porque eu estava desembarcando e ela estava embarcando para a Rússia, a convite da Rosatom. Rosatom é a estatal russa de energia nuclear. E ela vai participar, então, dessa conferência e trazer de volta ao Brasil uma visão diferente dessa fonte. O nosso intuito aqui, então, é olhar todas as fontes com isenção, o Megawatt não escolhe uma fonte ou outra, e trazer todas essas informações ao debate, né? A despeito do que esteja acontecendo em cada região do mundo, o nosso papel como jornalistas, a gente entende que é isso, é mostrar o que está sendo discutido. Então, será bem interessante, a gente vai ter visões bem complementares para dividir com vocês. Mas vamos embora para os destaques de hoje, que tem bastante coisa para a gente falar aqui. Começando pelo Amapá, então, mais uma das nossas muitas novelas do setor que a gente acompanha aqui no Minuto. Vocês devem se lembrar que as novas tarifas da distribuidora, que é controlada pela Equatorial, deveriam ter entrado em vigor em 13 de dezembro de 2023. Esse processo na ANEEL foi adiado à espera de uma prometida medida provisória que, se espera, vai permitir a transferência de recursos do setor para abater a tarifa do Estado e impedir, assim, o reajuste de mais de 30% na conta de luz do consumidor do Amapá, pelo menos nesse ano. Quando a ANEEL decidiu adiar esse processo, a Equatorial Amapá, inclusive, concordou, porque havia uma expectativa concreta de publicação dessa medida provisória. Inclusive, aconteceu um grande evento em Macapá, com a presença do presidente Lula no fim do ano passado, e esse evento ele foi convocado para celebrar a assinatura da medida provisória. Mas a medida provisória não ficou pronta, o evento aconteceu sem a assinatura do texto, foi mais simbólico, só que a gente está em quase 100 dias de 2024 sem a publicação desse texto. E aí, na semana passada, a Equatorial enviou algumas cartas para a ANEEL fazendo um alerta de que a falta da revisão tarifária já custou 67 milhões de reais em faturamento à companhia, ou seja, ela faturou menos do que deveria, porque a distribuidora está recebendo menos para manter o serviço de distribuição no estado. E vamos lembrar, distribuidoras são a porta de entrada do dinheiro. É a distribuidora que coleta ali os encargos setoriais, as tarifas de transmissão e de geração e faz todos esses repasses. A Equatorial tem feito esses repasses, ela não está inadimplente setorialmente, mas ela não está faturando o suficiente para isso. Então, ela está assumindo ali um prejuízo interno na expectativa de que isso seja revertido depois. A empresa também está recebendo menos recursos das contas de encargos setoriais que subsidiam seus consumidores. Então, já são 30 milhões de reais a menos nesse período. Há quem argumente que isso não é um problema, porque a Equatorial é um grande grupo que lucra milhões, mas esse comprometimento de caixa não é saudável para uma empresa que tem que fazer investimentos expressivos na sua área de concessão para assegurar energia de qualidade aos seus consumidores. Voltando ao ANEEL, em dezembro, quando o diretor Fernando Mosa, ele era o relator da revisão tarifária da Amapá, e ele propôs adiar a conclusão do processo na ANEEL até que a MP fosse publicada. E aí o diretor-geral, o Sandoval Feitosa, ele pediu vista do processo, que foi o que meio que deu na mesma, porque a tarifa continua mantida e a revisão foi postergada. A diferença é que o processo pode ser pautado, só vai ser retomado quando for pautado pelo relator do voto vista, ou seja, o Sandoval tem que colocar esse processo na pauta. E ele fez isso para a reunião de amanhã. É a segunda vez, na verdade, que isso acontece. Agora, o que a gente precisa saber é se o tema vai ser discutido ou não, porque isso depende da publicação da medida provisória. Sem medida provisória, provavelmente eles vão retirar esse processo da pauta de amanhã. Então, deve existir uma sinalização que a medida provisória está para sair, mas ela ainda não saiu. Ela pode sair até amanhã de manhã, pode sair numa edição extra do Diário Oficial da União antes disso, a gente fica de olho aqui para contar para vocês. Além da MP do Amapá, outro atraso do Ministério de Minas e Energia, todo mundo acorda e abre o Diário Oficial da União para saber se já saiu. O decreto sobre que traz as diretrizes para a renovação da concessão da distribuidora EDP Espírito Santo. Porque a EDP Espírito Santo é a primeira das distribuidoras na fila da renovação de concessão dos próximos anos. E aí, as suas diretrizes devem valer aí para todas as outras. O ministro Alexandre Silveira, ele já prometeu alguns prazos para a publicação desse decreto, só que isso ainda não aconteceu. Na sexta-feira passada, o presidente da CPFL Energia, Gustavo Estrella, ele participou de uma teleconferência para falar sobre os resultados da CPFL em 2023, e ali ele manifestou a sua preocupação sobre esse tema. Ele falou que sem esse decreto com as diretrizes da prorrogação das concessões, fica muito difícil para a empresa fazer um planejamento de longo prazo. Isso inclui os investimentos, é claro. Porque como você vai comprometer recursos expressivos, dezenas de bilhões de reais, em uma empresa que você não sabe se vai existir daqui a alguns anos? Só a CPFL tem 28 bilhões de reais em investimentos previstos para os próximos 5 anos. E aí o Gustavo Estrella destacou que isso só vai se concretizar se houver uma perspectiva de longo prazo da concessão. O interessante é que o timing para as distribuidoras é muito ruim por conta das fortes críticas que muitas dessas empresas têm sofrido em relação à qualidade do serviço prestado. É o caso, por exemplo, da Enel São Paulo, que está na mira do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem defendido aí a cassação da concessão da empresa por conta das muitas falhas que têm sido registradas no fornecimento, em meio ao aumento das frequências também aí de tempestades e eventos climáticos extremos. Eu estava fora na semana passada, mas acompanhei com muita atenção o noticiário e realmente foi uma semana bem caótica em São Paulo em termos de energia elétrica, muitos lugares sem energia, uma situação bem precária. O Gustavo Estrella chegou a comentar isso também na teleconferência na sexta-feira, o presidente da CPFL, né? Ele diz que pela regulação do setor, não parece haver embasamento técnico para que nenhum player perca sua concessão, inclusive a Enel. E disse que, do ponto de vista regulatório, seria muito negativo para o setor. A percepção que a gente tem ouvido na Megawatt, né, a partir de muitos agentes com quem a gente conversa, é que toda essa ofensiva contra as distribuidoras, principalmente a Enel São Paulo, tem um viés político muito forte. A gente está em um ano eleitoral, a gente não pode esquecer disso, né? Então, muitas dessas quedas de energia, por exemplo, elas têm a ver com quedas de árvores. E aqui em São Paulo, pelo menos, a poda e a manutenção das árvores é uma responsabilidade da prefeitura, não da distribuidora. Então, independentemente de quem for o culpado, essas ameaças de cassação da concessão por razões políticas e não técnicas não é algo visto de forma muito positiva pelo setor, porque no fim das contas indica um tipo de interferência política, aumenta o risco do negócio. Isso pode comprometer investimentos futuros. A gente viu esse filme antes, né? Afasta investidores, porque piora a rentabilidade do negócio. E aí, no fim das contas, quem paga é sempre o consumidor, porque piora a qualidade do serviço. Claro que a qualidade já tá bem ruim, né? Então, a gente tem que ver como é que isso vai acontecer, como será conduzido também todas as apurações de responsabilidades de todas as partes, sem esse viés político, a partir do ponto de vista técnico ali na ANEEL, né? Bom, falando em Enel, no fim de semana, o colunista do Globo, Lauro Jardim, ele chegou a publicar uma nota dizendo que o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, simpatiza com uma ideia, ainda em estágio inicial, de que o empresário Nelson Tanuri compre a Enel Rio. E aí a Enel imediatamente se manifestou dizendo que não está negociando a venda da distribuidora no Rio e reiterou o seu compromisso em investir na concessão de distribuição do Rio de Janeiro. Vamos lembrar, o Tanuri hoje é o principal acionista da Light. A Light é outra grande distribuidora do Rio. Está em recuperação judicial com fortes problemas, também na qualidade do serviço, principalmente por conta dos furtos de energia em áreas de difícil acesso para a empresa. A Enel Rio sofre de problemas semelhantes, mas aí a diferença é que tem um grande grupo por trás com capacidade de absorver prejuízos quando isso é necessário e também a gente espera de investir na melhoria do serviço. Mudando de assunto, mas ainda falando de problemas, é uma segunda-feira bem positiva essa minha aqui hoje no Minuto Mega, né? A greve dos funcionários do Ibama continua desde o início do ano. E com isso, há muitos atrasos em processos de licenciamento ambiental, principalmente. A novidade está num número que o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, publicou na sexta-feira. O IBP calcula que essa paralisação já fez com que o setor deixasse de faturar 3,4 bilhões de reais nesse período. O IBP também afirma que 650 milhões de reais estão deixando de ser investidos por mês por conta de atrasos em licenciamentos. E aí também calcula ali algumas perdas de arrecadação para estados, municípios e governo federal. Vamos agora para a agenda da semana, porque quando eu digo que tem muita coisa, eu não estou exagerando. Hoje à noite a gente tem a divulgação dos resultados de 2023 da Light e da Equatorial. São resultados muito aguardados, assim como as manifestações dos executivos das empresas nas teleconferências com investidores e analistas, que são previstas para amanhã. Amanhã é terça-feira, tem a reunião de diretoria da ANEEL, com pautas importantes, inclusive a que eu já mencionei aqui hoje, que é a revisão tarifária extraordinária da Equatorial Amapá. Vamos ver se a MP sai até lá ou se esse processo é retirado da pauta. A gente tem ainda outros assuntos importantes amanhã na ANEEL. Tem a revisão tarifária extraordinária das distribuidoras em decorrência da pandemia de Covid-19. E um processo muito importante relacionado à Brasil Biofuels, que é a BBF. Foi o assunto do minuto de sexta-feira. Recomendo a todos que ouçam. Também tem uma proposta de abertura de consulta pública para discussão de efeitos da MMGD e alternativas de cálculo de energia requerida e de perdas não técnicas em sistemas de distribuição de energia. Amanhã também começa o evento Brasil Offshore Wind Summit no Rio. Vai acontecer então na terça e na quarta. Tem uma programação bastante intensa, cheia de discussões sobre a energia eólica offshore. Na quarta-feira e na quinta-feira acontece a reunião mensal do Programa Mensal da Operação, PMO, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, que é quando a gente vai ter as informações necessárias sobre as projeções do operador para reservatórios, carga e demais condições do sistema. E aí na quinta-feira a gente tem o evento mais esperado do trimestre, que é o leilão de transmissão. Vai envolver aí quase 20 bilhões de reais em investimentos e, surpreendentemente, muitas empresas tradicionais do setor de transmissão já informaram que não têm interesse em participar desse certame. A gente vai estar lá para contar tudo para vocês. Então, vamos seguir acompanhando tudo. Fiquem de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy, com Y no fim, para você ficar bem informado e saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Se puder, faça a assinatura anual da Megawatt. Ela é mais econômica e você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo os destaques do Diário Oficial da União, bem cedinho. Então, se sair MP, vai chegar no seu WhatsApp cedinho. E também o link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e outras notícias em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima segunda, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.